pode sentar e orar do Senhor. E lhe dar a sua vida. Em 2010, eu estive aqui no Londrina, num seminário, convidado como católico, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja evangélica aqui da região. E lá em 2010 eu pude declarar e profetizar que um dia nós estaríamos neste ginásio, louvando e adorando a Deus juntos, para a glória do Senhor. Amém? 9 anos depois, eu estou aqui com vocês, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu não sei o motivo que você veio neste PHI, neste encontro. Eu não sei se você veio aqui para ver o Frei Gilson, o Lula, o povo de Deus. Eu não sei qual é a motivação do teu coração, mas uma coisa eu sei: Deus veio aqui para te fazer diferente, amém? Deus veio, você veio aqui para sair daqui com uma unção profética da parte de Deus. Nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías e sobre o mover profético. E eu quero dizer que você que está aqui nessa manhã, você que está aqui nesse dia, você vai sair daqui com o mover profético em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu espero por isso. E eu profetizo isso. Daqui sairão profetas, profetizes, que queimarão a sua língua, que sairão fogo da sua boca. Assim como nós vamos ver na palavra de Deus, existe um propósito nesses dias. O propósito nesses dias é estabelecer o fundamento da esperança e a promessa para o remanescente fiel de Deus. Você está aqui nesses dias, você está aqui nessa manhã, como a esperança para a cidade de Londrina. Fala assim comigo: esperança. Promessa para a minha cidade. De que cidade você é? Fala em voz alta. Mais uma vez, eu vou ouvir. De que cidade você é? Aleluia! Você está aqui como fundamento da esperança para a sua cidade. Amém? Aplauda Jesus por isso. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, no versículo 1. Amém ou não? Versículo 1 do livro de Isaías, no capítulo 6, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se da nuvem. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o chamado de Isaías. Essa foi a unção de Isaías. Nós vimos esses dias Moisés, Abraão, Isaac. Ouvimos agora de manhã Fritilson falando sobre Davi, a unção de Davi. E agora nós estamos vendo Isaías, a unção de Isaías. Ele recebendo a promessa de Deus, ele recebendo o batismo de Deus, o anjo vindo trazendo uma brasa de fogo, tocando seus lábios. Ele que era um homem de lábios impuros, e de impuros lábios ele habitava no meio de um povo. E ali o anjo ministrador, o serafim, veio e tocou a boca de Isaías. Então Isaías, ele é um profeta, um dos profetas maiores. Isaías é um profeta messiânico. Todo livro de Isaías, assim como toda a Bíblia, mas especificamente o livro de Isaías, ele foca e ele direciona para o Messias, Jesus. A sua vinda, a sua volta. O livro de Isaías, ele revela quem é Jesus. Se nós vemos mais para frente, Jesus, ele é chamado por Isaías como Messias maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei da justiça, Senhor Emmanuel, Pedra angular, eleito, ungido, Cordeiro de Deus, pastor. São palavras proféticas a respeito de Jesus. Então, o livro de Isaías, ele é chamado como um livro messiânico. Amém ou não? Estão comigo? Amém? E nessa manhã o Senhor, ele fala ao meu coração que alguns de nós, ou muitos de nós, em nome de Jesus, serão da mesma forma tocados como Isaías. Amém? Talvez você aqui nessa manhã fale: mas eu sou um homem ou uma mulher de lábios impuros, de sentimentos impuros, de pensamentos impuros. Eu convivo no meio de um povo com impuros lábios. Mas Deus está abrindo os céus nessa hora, enviando os seus anjos ministradores para tocar em você. Porque existe uma necessidade real, verdadeira, viva, em que se levantem os seus profetas, em que se levantem os seus anunciadores nos nossos dias. Porque a nossa sociedade, a nossa cidade, ela anda totalmente desviada, ela anda totalmente afastada, ela anda totalmente fora da realidade, fora da verdade de Jesus, da verdade de Deus. E como eu falei, ele te trouxe aqui hoje para ele tocar em você, para que você seja um sinal profético na nossa sociedade, na nossa geração. Nós estamos aqui, talvez, 3, 4 mil pessoas, não sei. Você imagina se 3 ou 4 mil pessoas saírem daqui verdadeiramente convertidas, verdadeiramente cheias do Espírito Santo? Se realmente todos nós, sem exceção, sairmos daqui cheios do fogo de Deus, um fogo que permanece, que não se apaga, o que vai acontecer com essa cidade? Vai pegar fogo, vai se converter assim, ó, papum. Amém ou não? Depende de mim e depende de você. Depende de mim e depende de você deixar que o Espírito Santo não apenas te faça cócegas e te dê emoções, mas mude e transforme a sua vida de forma real, verdadeira, genuína, através do Espírito de Deus. Isaías, ele, pelo contexto, ele não se sentia digno, ele não se sentia preparado ser um profeta de Deus. Assim como talvez você também não se sinta, assim como eu em todos os momentos eu não me sinto, mas porque eu creio na palavra de Deus e eu sei que a unção é maior do que eu não posso me calar, eu preciso falar a palavra de Deus, amém? E eu já desejo que o Espírito Santo te incomode de tal forma nesses dias, de tal forma que você saia daqui inconformado, insatisfeito. Normalmente a gente vem para o retiro, para o encontro, para sair daqui feliz, satisfeito. Eu quero declarar aqui, eu quero que você saia daqui insatisfeito. Você não veio para cá para sair feliz, mas você veio para cá para sair transformado. Amém ou não? Insatisfeito com a vida que você tem levado, insatisfeito com o modo que você tem agido, insatisfeito com as atitudes que você tem tomado, insatisfeito com a postura que você tem sido, que você tem feito, que o Espírito Santo te incomode de tal forma como ele tem incomodado, que não é possível ver a sociedade do jeito que está, sendo que o Senhor nos promete uma unção viva, real, verdadeira. Eu tenho sido incomodado esses dias pelo Espírito Santo. Eu assisti um filme um tempinho atrás de um rapaz que ele tinha o dom de cura naturalmente sobrenatural. E ele não sabia disso, ele não conhecia e ele não pediu isso. Mas as pessoas, quando descobriram, faziam fila na porta, na casa dele. E ele simplesmente se encontrava com alguém doente, com alguém nesse estado, e sem falar nada, essa pessoa saía e era curada. Eu assisti nesse filme e me incomodou. Eu falei, Deus, amém, é um dom, mas o que falta para nós, cristãos, revelarmos o reino desta forma? Naturalmente, sobrenatural. Preciso ter compromisso. Amém, meus irmãos? É preciso deixar-se tocar por Deus. Está na hora de nós, povo de Deus, católicos, deixarmos de viver um oba-oba puro e simplesmente para vivermos a profundidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Sentirmos a dor do irmão. Nós estamos aqui por causa de almas. O PHN quer salvar a tua alma, ele quer salvar a alma do seu vizinho, a alma da sua família, do seu irmão, da sua irmã. Nós estamos aqui com o propósito de salvar almas. Por isso o Espírito Santo de Deus vem nos tocar nesses dias, amém? Por isso eu sinto que há um mover profético neste lugar. Porque Deus, ele quer nos transformar. Ele quer nos tirar do comodismo e trazer um incômodo no meio de nós. Isaías, ele foi purificado. Ele foi transformado. A palavra de Deus diz que um dos serafins voou para ele, trazendo uma brasa, tocou na boca dele e o purificou. Quem deseja ser purificado nessa manhã? Diga amém. Quem deseja ser transformado nesta manhã? Diga amém. Quem deseja ser incomodado? Ué, quem deseja ser transformado? Amém! Quem deseja a bênção? Amém! Amém! Quem deseja ser incomodado? Amém! Amém! Não sejamos tímidos, não foi a palavra de hoje? Quem deseja ser incomodado pelo Espírito Santo? Diga amém! Deus vai te incomodar. Deus vai te incomodar. Espírito Santo vai te acordar. Amém ou não? Glória a Deus. Olha só. A palavra profética de Isaías, ela vem revelar arrependimento. A palavra profética de Isaías vem revelar mudança, transformação, compromisso. E assim, é interessante como que a maioria desses homens, desses grandes homens de Deus, chamados por Deus, eles não pediram para ser chamados por Deus. Eles não pediram para ser grandes homens de Deus. Realmente Deus vem e escolhe. Ele chama e vai da tua resposta. Amém ou não? Vai da tua resposta. Foi da resposta deles o que Deus fez. A palavra diz assim: depois disso, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está perguntando para você hoje: ó, a messe é grande, a messe é grande. Lembra do evangelho de ontem? E ele vem perguntando para você assim: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está à procura daquele a quem ele pode contar. Deus está à procura daquele a quem ele pode chamar, da quem ele pode enviar. Deus está à procura daqueles que entendem o propósito chamado e vão. E não precisa esperar para ser santo, porque você nunca vai ser, só lá no céu. Amém ou não? Porque tem gente que é assim, ó, não, eu quero, mas eu preciso mudar primeiro. Eu preciso arrumar minha casa, eu preciso arrumar não sei o quê, eu preciso ser isso, eu preciso ser santo, depois eu vou. Querido, o que Deus olha é a disposição do teu coração. Se você tem um coração disposto, assim como esses homens da fé que nós temos falado nesses dias, assim como esses homens profetas, eles tinham um coração disposto. É interessante que a grande maioria deles erraram e erraram feio, amém? Pecaram e pecaram feio. Assim como eu, assim como você. Mas eles tinham um coração disposto, disponível para o Senhor. E a minha oração tem sido essa: eu falei, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece, sabe a tranqueira que eu sou. Mas se mesmo assim o Senhor ainda me quiser, eu tenho um coração disponível. Amém? Fala assim comigo: disponível. Disponível. É isso que Deus vai dar em você. E aí Isaías ali então, ouvindo o chamado de Deus, qual foi a resposta dele? Qual foi? Eis-me aqui, envia-me. Quem do profundo do seu coração, na verdade da sua alma, deseja ser enviado por Deus? Deus quer te enviar nessa manhã. Estabelecer o seu lugar no reino, o seu chamado no reino. Deus quer estabelecer a sua vida, a tua posição no reino. E Ele quer revelar para você. Amém? Esteja disposto, esteja disponível. Mesmo diante de um tempo difícil, estamos vivendo tempos difíceis, né? Verdade. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas mesmo diante de um tempo difícil, Deus está chamando pessoas, homens e mulheres, remanescentes, aqueles que sobreviveram, aqueles que restaram, aqueles que foram além da dificuldade, para trazer o anjo, tocar em sua boca e te enviar. E aqueles que permanecerem fiéis diante das lutas, diante da sociedade, diante daquilo que nós temos como dificuldades de cristãos, veremos um futuro glorioso. Aleluia! Deus tem preparado para você que se decide, para você que permanece, para você que resta, um futuro glorioso. Que a glória de Deus, aleluia! Mas é preciso permanecer, é preciso ser fiel. É preciso ultrapassar os seus limites, ultrapassar as suas dificuldades, ultrapassar as suas barreiras, as nossas limitações humanas, pelo poder do Espírito Santo, permanecer para vermos o futuro glorioso, a glória de Deus, vindo e sendo revelada na volta de Jesus. Aleluia! O futuro glorioso dos cristãos está em Cristo Jesus. O futuro do cristão está somente em Jesus. A palavra de Deus diz que eu não sirvo nem carros e cavalos, mas eu sirvo ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aleluia. O futuro glorioso do cristão não está no bem que você possui, mas está na glória para a qual você vai. Você não precisa abrir, não. Mas em Isaías 59, deixa eu pegar um texto aqui, 59:21, diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha só, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão da sua boca, nem da boca da sua geração, nem da boca da geração da sua geração, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém? É promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a sua vida. Aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que se deixarem levar pelo Espírito Santo, aqueles que se deixarem verdadeiramente serem ungidos pelo Espírito Santo, Deus tem uma promessa para a sua geração, de geração em geração. E a palavra de Deus não sairá da tua boca, a palavra de Deus não sairá da boca dos teus filhos, a palavra de Deus não sairá da boca dos filhos dos teus filhos, e assim será revelada a glória de Deus por todo o tempo, até que Ele volte. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode sentir isso, irmão? Você pode desejar isso, irmão? Querido, você está orando pelo teu filho, pela tua filha, que a palavra de Deus não saia da tua boca. Você espera um futuro glorioso para a tua família, para a tua casa, que a palavra de Deus não saia da tua boca. Essa é a promessa de Deus para nós. Não tirarei de você a palavra na sua boca, e ela continuará na boca dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. E o Senhor vem nessa manhã e toca em nós. Amém? Deus nos levanta para proclamar o reino. Isaías, ele foi purificado, transformado, enviado. Deus nos toca, nos purifica, nos transforma e nos envia. E Deus tem um propósito específico para cada um de nós aqui. Quem é de Londrina, só Londrina, levanta a mão. Bem alto para eu ver. São muitos. Olha só, na cidade de Londrina, existem ruas aqui perto do centro, lá em cima, perto da igreja Sagrado Coração de Jesus, não é isso? Que é ali, na pracinha ali. As ruas que se dividem ao redor desse lugar são ruas com nomes dos estados brasileiros, amém? Não é isso? Piauí, Sergipe, tal, São Paulo, não é? Amém? Eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Eu quero que você percorra a pé essas ruas que revelam os estados do Brasil e profetize sobre elas. Amém? Você está caminhando na rua Sergipe e fala: Senhor, eu profetizo sobre Sergipe. Eu quero que tome o poder da unção do teu Espírito Santo sobre Sergipe, que ali em vidas sejam salvas, restauradas. Eu profetizo a tua glória neste lugar, eu profetizo a tua glória nesse estado. Você que vai caminhar por aí a pé e vai lá na rua chamada São Paulo, fala: Deus, eu profetizo sobre São Paulo. Eu quero que você seja um profeta, uma profetisa aqui no Rio. Por quê? Porque se você caminhar nessas ruas que revelam todos os estados do Brasil, o que nós vamos estar fazendo? Hã? Orando pelo Brasil, amém? Nós vamos estar profetizando sobre todo o Brasil. E se nós aqui de Londrina estamos em 500 mil pessoas, você imagina 500 mil pessoas orando, declarando, profetizando em todo o Brasil, apenas nessa cidade. Há um mover profético na direção do reino, amém? E não pense que a história da caratinha, tá bom? Isso é verdade, é bíblico. Quero contar um testemunho de que não é história da caratinha. Uma vez eu estava no meu trabalho e tinha eu trabalhava no alto e eu conseguia enxergar do outro lado da rua. E tinha um galpão grande, assim, um lugar grande. E ali é, numa esquina, um dos maiores centros espíritas de Santo André, é da cidade que eu moro. Eu estava ali, de repente eu vi quatro jovens, no máximo de 15 ou 16 anos. E quando eu olho, elas pararam em frente ao centro espírita, no muro, colocaram suas mãos assim. Eu falei: meu, elas estão orando. Elas estão pagando o maior mico, né? No meio da rua, pararam ali as quatro, fizeram a mão ali, e eu vi que era gente de Deus cristão, que estava fantasiada, né? As camisetas de Jesus, assim, tá? Elas, né? Camiseta que revela quem você é. E aí eu vi elas orando. Amém. Elas foram embora. Queridos, 4 meses depois, o que aconteceu com aquele centro espírita? Fechou. Amém. 4 jovens, no máximo de 14 anos, não tiveram vergonha. Não tiveram vergonha de mostrar quem elas são. Profetas do Altíssimo. E sabe o que era aquele lugar ali hoje? Uma igreja. Uma igreja evangélica. Que louva e adora Deus ali naquele lugar. Amém? Caminhe sobre as cidades de Londrina, profetizando sobre os estados. Vocês têm isso aqui? Eu não conheço outro estado que tenha isso aqui. E é engraçado que as ruas vão se cruzando e elas vão exatamente no Sagrado Coração de Jesus. Então faz assim, ó, vai subindo e entrega dentro do Sagrado Coração de Jesus. Amém? Eu quero ver um bando de louco, sendo corintiano não, ou glória. Eu quero ver um bando de louco subindo as ruas de Londrina, pagando um mico para Jesus, amém? Você está disposto a pagar esse mico ou não? Vamos pagar mico, gente. É gostoso. Ai, ai. Ainda mais depois que se vai pra internet. É mó da hora. Mesmo em tempos difíceis, Deus quer levantar profetas. Aqueles que permanecem fiéis, firmes, serão os remanescentes do reino. São aqueles que vão conhecer a glória revelada de Jesus. A glória eterna. Em Isaías 61, Isaías declara uma profecia a respeito de Jesus. Um trecho dela foi declarado no Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento com cinza, óleo, gozo de alegria, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão o que de antes destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. E estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade, e lhes darei a sua recompensa em verdade e farei uma aliança eterna com eles. Aleluia. Aqueles que permanecerem firmes, fiéis, Deus deseja te ungir. O Espírito do Senhor estará sobre ti, para que você vá e liberte os cativos, restaure os oprimidos, liberte os oprimidos, console as viúvas, traga vida aos mortos, traga paz e prosperidade aos pobres. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Ele não te levou apenas para você levar uma vidinha, mas Ele te chama para te ungir com o seu próprio Espírito, para restaurar vidas, para resgatar vidas, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O dia aceitável do Senhor é hoje. O dia aceitável a unção que lhe é proposta, receba da parte de Deus a moção que lhe é proposta, receba da parte de Deus a missão que lhe é proposta. Saia daqui transformado, restaurado, incomodado, e você verá a posteridade de Deus na sua vida. Mas não é fácil. Amém? Eu não quero aqui trazer um evangelho barato. Eu não quero trazer aqui um evangelho fácil. Não existe evangelho fácil. Não existe evangelho barato. O evangelho foi pago, as boas novas, a boa nova foi paga por um preço muito caro, muito alto, para a gente ficar vendendo ele por coisa qualquer. A boa nova foi paga pelo preço do sangue de Jesus na cruz, o sangue do Filho de Deus, nada mais nada menos do que o sangue do Filho de Deus. Esse foi o preço, e esse é o preço que nós devemos pagar também. A palavra diz assim: vocês ainda não lutaram contra o pecado até o sangue. E quando o Jesus falava sobre o pecado, veio esse texto na minha mente, e nós não lutamos contra o pecado ainda, até o sangue. Por isso as nossas cidades ainda não foram salvas. Por isso a nossa casa, a nossa família ainda não foi salva. Por isso eu sofro ainda as consequências da minha carne. Você sofre as consequências da sua carne, porque você ainda não pagou, você ainda não lutou até o sangue contra o mundo, o pecado e o diabo. Mas nesta manhã, Deus quer nos ungir, tocar em nós, para que sejamos transformados, restaurados. Em nome de Jesus, existe um futuro glorioso para os remanescentes, para aqueles que aguentarem. Fala assim: aguenta firme. Olha para o seu irmão, fala aí: aguenta, aguenta. Bate no peito assim: aguenta. Eu posso dizer para você, meu irmão, meu querido, minha querida: não é fácil, não. A gente vem aqui, ó, tudo bonitinho, né? Cheirosinho. De manhã. Tal. Mas não é fácil. Existe um tempo a ser pago. Existe também um preço da nossa parte a ser pago. Mas é por isso que Jesus te trouxe aqui. Lembra que eu perguntei assim: quem quer ser enviado? Só que eu não contei antes, né? Que tem um preço, tem um custo. Mas esse custo revela a glória futura. Amém? Esse custo revela agora. Eu vou abrir a minha Bíblia, você não precisa. Para nós encerrarmos e a gente poder orar. Em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16 ao 18, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, olha como Paulo chama isso aqui, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ah, eu vou repetir isso aqui. Presta atenção. Não se desanime. Vou falar com as minhas palavras, tá bom? Galera, não se desanime. Mas, ainda que o seu exterior, ainda que a sua casca, ainda que a sua aparência, ainda que a sua vida externa, ainda que a sua bagunça se corrompa, o seu interior, que é o que importa para Deus, amém? Lá dentro, a sua vida, que só Jesus e você sabe, se renova dia a dia. Repete, dia a dia. Por quê? Olha aqui, querido, você que é chorão, que é chorona, no mau sentido, né? Que chorar no bom sentido é bom. Mas você que é reclamão, reclamona, você que acha, ó Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Você que acha que o mundo todo é contra você. Tem gente aqui assim ou não? Vamos falar em Santander. Você acha que está todo mundo guerreando contra você? Você que acha que o teu problema é o maior de todo mundo. porque a sua leve e momentânea, porque vai passar, hein? Amém ou não? A sua leve e momentânea tribulação, momentânea, fala comigo, momentânea, vai passar. Uma hora ou outra, vai passar. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: vai passar. Vai passar. Presta atenção. A sua tribulaçãozinha, Paulo quis dizer aqui, ó, meu, isso aí não é nada, tá bom? Sua tribulaçãozinha produz para nós, produz para mim e para você que está vivendo essa tribulação, um peso eterno de glória, muito excelente. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar algo para mim e para você aqui nessa manhã. Eu quero profetizar algo para as nossas vidas. Receba. A tribulação que você está passando aqui, que você está passando nesses dias, amém? Eu não sei. Vai passar. Em nome de Jesus. Todo o tempo é de Deus. Tudo é de Deus. Todas as coisas são por Ele e para Ele. Vai passar. Amém? E se demorar para passar, saiba que a sua tribulação gera em você um peso de santidade, um peso de glória eterna. E Romanos 8 diz que as tribulações deste mundo não há de se comparar com a glória em que veremos. 2 Coríntios está dizendo: as nossas tribulações não são nada, não são nada, porque elas trazem a nós um peso de glória excelente. E você lá na sua tribulação, chorando, clamando, você fala assim: Deus, excelente, porque traz para mim o peso da glória. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, glória. Receba a glória em nome de Jesus. Depois da cruz vem essa ressurreição. Depois da cruz vem a glória. E são esses os remanescentes de Deus, aqueles que permanecerão firmes, independente da tribulação, porque eles entendem no seu espírito que depois disso virá uma glória eterna. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Então você vai ficando de pé. Você vai ficando de pé. Feche os seus olhos. Deus está te perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? Filho, filha, a quem enviarei? Thank you. Desperta, povo meu! Você que está aqui nessa manhã, faça um compromisso com Jesus nessa hora. Senhor, eu sou ruim. Fala suas tranqueiras para ele.
Pode falar.
Jesus já sabe mesmo. Não adianta ser cristão. Sou ruim. Sou mal. Sou pecador. Sou mentiroso. Mas eu tenho um coração disponível. Por isso, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Senhor, eu quero marcar a minha geração para a tua volta. Somos chamados a essa geração. Vamos cantar isso?